Esta é a leitura da quinta conferência da série de conferências intituladas Manifestações do Karma, os aspectos decisivos do destino humano, publicado pela editora antroposófica, segunda edição de 1999. Doenças naturais e acidentais em relação ao karma, 20 de maio de 1910. O conteúdo da conferência de ontem é de grande importância tanto para nossas próximas considerações, como também para a compreensão das relações kármicas em geral. Por isso, devido a essa importância incisiva, permitam-me resumi-lo hoje, mais uma vez, em seus aspectos principais. Partimos do fato de que as ideias sobre cura e medicamentos haviam mudado de forma bastante radical no século passado, dentro de um lapso de tempo razoavelmente curto. E chamamos a atenção para o modo como nos séculos XVI e XVII formou-se uma concepção fundamentada no seguinte: para cada doença que fosse designada por um nome, e que se acreditasse poder circunscrever conceitualmente, dever-se-ia encontrar ou um ou outro medicamento no mundo. E acreditava-se com segurança que, caso fosse empregado o medicamento correspondente, este deveria ter uma influência no decurso da doença. Então, ressaltamos como essa concepção se manteve mais ou menos até o século XIX. Mas depois apontamos a concepção diametralmente oposta, que se manifestou principalmente no niilismo da escola vienense de medicina, iniciado pelo famoso Dr. Dietl e continuado por Skoda e seus diversos discípulos. E caracterizamos a orientação niilista, dizendo que esta não só começou a ter profundas dúvidas sobre a relação absoluta entre este ou aquele remédio, esta ou aquela técnica terapêutica e a doença em si. Mais ainda, ela nem queria ouvir falar de tal relação. Os jovens médicos influenciados por essa escola chegaram então ao conceito da assim chamada autocura. O próprio Skoda pronunciou a sentença tão significativa para essa escola. Abre aspas. Podemos diagnosticar uma doença. Talvez possamos também descrevê-la e explicá-la. Mas remédio contra ela, isso nós não temos. Fecha aspas. Esta orientação teve seu ponto de partida na demonstração feita por Dietl, segundo a qual, no tratamento expectante, uma doença, como a pneumonia, evolui de modo a, dentro de certo tempo, desenvolver as forças autocurativas, bastando que se criem as condições necessárias para isso. E ele conseguiu demonstrar estatisticamente que, no tratamento expectante, tantos indivíduos eram curados ou morriam, quantos os tratados com os medicamentos habituais. Naquela época, a designação niilismo terapêutico não era inteiramente injustificada, pois constituía absoluta verdade o fato de os médicos dessa escola não terem como se proteger contra a opinião dos doentes, segundo a qual deveria haver um remédio, uma receita. Os doentes e seus familiares não condescendiam. Tinham de ser receitados remédios, e os adeptos da referida escola valiam-se então do expediente de receitar goma arábica finamente diluída. Segundo eles, o efeito seria igual ao dos remédios receitados antigamente. A partir disso, aprendemos a reconhecer como justamente os fatos da ciência moderna nos impelem ao que se poderia chamar de relação kármica na vida, pois surgiu a necessidade de respondermos à pergunta: como ocorre, de fato, o que se poderia chamar de autocura? ou melhor dito, por que ocorre? E por que, em outro caso, a autocura ou uma cura? Se toda uma escola, liderada por corifeus da medicina, podia conceber o conceito da autocura, uma pessoa que refletisse sobre o assunto deveria concluir, no processo patológico, é despertado, portanto, algo que leva à superação da doença. E isto deveria ter levado a uma investigação das causas mais ocultas da evolução da doença. Ora, tentamos expor como tal relação kármica com o decurso da doença pode ser procurada no contexto do desenvolvimento da humanidade. Mostramos que, sem dúvida, as realizações do indivíduo em sua vida normal, representadas por atos bons e maus, sensatos e absurdos, suas vivências em julgamentos corretos e incorretos, nada disso penetra muito fundo nas bases da natureza humana. E evidenciamos a razão pela qual o que na vida comum está sujeito ao julgamento moral, intelectual e sentimental, permanece só na superfície da vida comum, não estando sujeito à lei que pudemos apontar no outro caso e que visa influir sobre as forças mais profundas da natureza humana. Mostramos que existe uma espécie de obstáculo à penetração da imoralidade nas forças mais profundas do organismo. E essa resistência contra a penetração nas forças do nosso organismo, daquilo que fazemos e pensamos, reside no fato de acompanharmos nossas ações, realizadas entre o nascimento e a morte, com nossas representações mentais conscientes. Ao acompanharmos uma ação ou outra vivência com uma representação consciente, criamos uma barreira contra a possibilidade de o resultado de nossos atos retroagir sobre nosso organismo. Em seguida, apontamos o significado cabível às vivências que foram irremediavelmente esquecidas. Neste caso, não mais existe a possibilidade de fazê-las ascender de volta ao nível da vida mental consciente. A respeito de tais vivências, teríamos de dizer que, como lhes falta a barreira da representação mental, de certa maneira elas penetram em nossa organização interior, podendo ali atuar junto a forças plasmadoras no nosso organismo. E pudemos mencionar as formas de doenças que se situam ainda mais na superfície: neurose, neurastenia e outras semelhantes. Até mesmo estados histéricos encontram aí uma elucidação. Dissemos que se deve procurar as causas de tais estados nas representações esquecidas, que se desprenderam do complexo da consciência e mergulharam no íntimo, e qual incrustações em nossa vida anímica fazem-se valer como doenças. Apontamos a enorme importância do período decorrido entre o nascimento e o ponto que o homem consegue alcançar na recordação retroativa de suas vivências passadas. E evidenciamos como o que foi anteriormente esquecido continua atuando no organismo vivo, enquanto, por assim dizer, une-se às forças orgânicas mais profundas, influenciando a partir daí nossa entidade. Portanto, antes de poder atuar sobre ela, um conjunto de representações, uma série de vivências, deve mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser. Em seguida, mostramos que esse mergulho é mais profundo quando o homem já atravessou o portal da morte e está percorrendo a existência entre a morte e o novo nascimento. Aí, todas as vivências, em suas qualidades, metamorfoseiam-se nas forças que agora atuam de maneira organizadora. E o que o homem percebeu e sentiu na época entre a morte e o novo nascimento, ele o integra às forças plasmadoras que participam da nova construção do corpo quando o indivíduo, agora, penetra numa nova existência. Aí ele tem contido nas forças plasmadoras o resultado do que antes se achava em sua vida anímica, quiçá até mesmo em sua vida consciente de representações mentais. E então pudemos mostrar que o homem com sua vida de representações mentais, permeada pelo eu, oscila entre duas influências, a luciférica e a arimânica. Quando o indivíduo comete um erro provocado por atributos do seu corpo astral, por paixões perniciosas, ira e coisas semelhantes, ele é impelido a agir por poderes luciféricos. Quando depois esses atos seguem o caminho que acaba de ser descrito e se transformam em forças formativas, temo-las nas forças plasmadoras que, a partir de então, permanecem na base da nova corporalidade, como causas de doenças luciféricas. Vimos também como o homem é sujeito às forças arimânicas, que atuam mais de fora para dentro. E dissemos também das influências arimânicas que estas se transformam em forças formativas, forças plasmadoras do novo organismo que surge quando o indivíduo entra na existência através do nascimento. E à medida que influências de arima se misturam às forças plasmadoras, podemos falar de disposições para doenças de caráter arimânico. Vimos em seguida exemplos de como atuam as forças assim formadas. Dei exemplos radicais de sua atuação, pois nestes a ideia se manifesta de maneira mais nítida. Falei do indivíduo que em sua vida anterior só realizou atos possíveis de levá-lo a um sentimento de si próprio e a uma autoconfiança bem escassos, tendo preparado o seu eu de maneira a fazer pouco caso de si mesmo, ficando sempre em generalidades e assim por diante. Tal indivíduo assume, após a morte, a tendência a superar aquela resistência e a acolher forças que o capacitarão mais tarde, no decurso da encarnação, a fortalecer e a aperfeiçoar seu eu. Isto atua de tal maneira que ele então procurará situações propícias à luta contra aquilo a que seja bom opor-se, com um fraco sentimento de si próprio, de modo que este possa fortalecer-se no obstáculo. E é verdade que uma tendência desse tipo faz com que o indivíduo procure, por assim dizer, oportunidades para infeccionar-se com a cólera, pois nela se lhe apresenta algo que lhe oferece a oportunidade de superar aquelas resistências. E nessa superação reside o que na próxima encarnação, ou também pela cura surgida na mesma encarnação, pode levar a um sentimento mais forte de si próprio, ou a forças que o farão amadurecer pouco a pouco por meio da autoeducação. Também dissemos como uma doença, como a malária, é dada a oportunidade de compensar algo que, numa vida anterior, a alma desenvolveu como um excessivo sentimento de si própria, por meio de seus atos e sentimentos. Aqueles, dentre os presentes, que participaram de considerações anteriores sobre nossa vida antroposófica, podem ter uma noção mais clara do que aí ocorre. Sempre dissemos que o eu do homem encontra sua expressão física no sangue. Ora, as duas doenças mencionadas relacionam-se com o sangue e suas leis. Essa relação é tal que, no caso da cólera, ocorre um adensamento do sangue. É esse adensamento que deve ser considerado como a resistência pela qual o fraco sentimento de si próprio deve passar e na qual deseja educar-se. Da mesma maneira, uma espécie de desintegração do sangue ocorre na malária. Um sentimento de si próprio excessivamente forte precisa da possibilidade de ser levado ao absurdo de, na desintegração do sangue, um eu excessivamente forte ser conduzido em sua exaustão à nulidade. Isto é oferecido pela desintegração do sangue. Naturalmente, as coisas no organismo têm uma interligação extremamente íntima, mas observando-as mais de perto, chegaremos a entendê-las melhor. De tudo isso resultou-nos o seguinte: quando temos um organismo formado por uma alma tendente a superar este ou aquele aspecto, numa ou noutra direção, essa tendência leva o homem a cunhar em si próprio a possibilidade da doença, mas também a possibilidade de lutar contra ela, pois a doença não é suscitada por qualquer outra razão que não a de ter a possibilidade da cura. E a cura ocorrerá quando o indivíduo, em conformidade com seu karma total, pela superação da doença em questão, adquirir forças tais que possa realmente evoluir no restante da vida até a morte por seu trabalho no plano físico. Ou seja, se as forças a serem despertadas forem bastante intensas para no plano físico o indivíduo também poder alcançar o que provocou o aparecimento da doença, ele continuará trabalhando justamente com as forças aumentadas que lhe afluíram do processo de cura, as quais ele antes não possuía. Porém, a situação de seu karma geral pode ser tal que ele haja tensionado configurar seu organismo de modo a, pela superação da doença em questão, adquirir forças que o levem ao aperfeiçoamento. Mas, pela multiplicidade das coisas, pode ser que ele haja simultaneamente deixado o organismo enfraquecer-se em outro sentido. Então, poderá surgir o caso em que as forças despendidas e empregadas pelo indivíduo no processo de cura o fortaleçam, porém, não à altura dos trabalhos que dele se esperam no plano físico. Então, ele usará a parte já adquirida, por não ser ela utilizável no plano físico, quando atravessar o portal da morte, procurando acrescentar às suas forças o que não conseguiu acrescentar no plano físico, a fim de usar essas forças na configuração do próximo corpo, ao voltar a nascer. Resta-nos ainda falar das formas de doenças que não levam nem a uma cura total, nem à morte, mas a estados crônicos, a uma espécie de estado doentio ou coisa semelhante. Reside aí algo cujo conhecimento, no sentido mais elevado, é de grande importância para a maioria das pessoas. Nesses casos, ocorre que pelo processo de cura, sem dúvida, o que penetrou nos envoltórios do corpo humano foi suficiente apenas para, em certo sentido, superar a doença. Em outro sentido, porém, ela não foi superada. Isto significa que o necessário equilíbrio entre o corpo etérico e o corpo físico foi, com efeito, alcançado. Porém, não o equilíbrio do que era desarmônico entre o corpo etérico e o corpo astral. Isso permaneceu e o indivíduo oscila entre a tentativa de curar-se e a incapacidade de consegui-lo. Em tal caso, é sempre de suma importância que ele tire o melhor proveito possível do resultado obtido em termos de cura verdadeira. E isto é o que menos acontece na vida, pois justamente no caso de doenças que se tornam crônicas, o homem se encontra num verdadeiro círculo vicioso. Se, em tal caso, o indivíduo estivesse em condições de isolar a parte de sua organização que experimentou uma certa cura, fazendo-a, por assim dizer, viver por si, e se pudesse retirar dela o que ainda rumoreja e não está em ordem, e que, neste caso, habitualmente se contrapõe mais ao anímico interior, muito faria em ajuda própria. Contra isso, porém, atuam as coisas mais variadas, mormente o fato de o homem, após passar por uma doença qualquer que haja deixado um estado patológico crônico, viver continuamente sob as influências desse estado e, se é que posso expressar-me rudemente, nunca conseguir esquecê-lo por completo, nunca conseguir chegar concretamente ao ponto de isolar o que nele ainda não está sadio, de retirá-lo dessa condição e tratá-lo por si. Ao contrário, pensando constantemente na outra parte de sua entidade, volta como que a levar sua parte sadia a algum tipo de relação com a parte antes doente, irritando-a de novo. Trata-se de um processo todo peculiar. Para torná-lo mais claro, vou descrever os fatos de ponto de vista da ciência espiritual, tal como a consciência clarividente os vê quando alguém atravessou uma doença e reteve algo que se pode descrever como sendo crônico. Aliás, o mesmo também ocorre quando, não tendo havido uma enfermidade particularmente aguda, algo crônico aparece sem que algo agudo haja sido percebido em particular. Pode-se então ver de fato, na maior parte dos casos, que um certo equilíbrio instável se evidencia entre os corpos físico e etérico, um vai e vem indevido de forças, mas com o qual é possível viver. Durante essa oscilação de forças do corpo etérico e do corpo físico, o indivíduo fica constantemente irritado e, por isso, imerso em estados permanentes de excitação. A consciência clarividente vê esses estados de excitação emergir continuamente do corpo astral e penetrar incessantemente na parte meio doente e meio sã do organismo, produzindo, dessa forma, um equilíbrio que não é estável, mas lábil. Por meio dessa penetração dos estados astrais de excitação, a condição humana, que de outra forma poderia ser muito melhor, torna-se, de fato, muito agravada. Neste caso, peço-lhes considerar que a atividade do astral não coincide com a consciência, e sim de preferência com as excitações anímicas interiores, cuja existência o paciente não quer reconhecer. Como nesse caso o efeito obstrutivo das representações mentais não existe, esses estados e emoções, os abalos de alma, os constantes estados de aborrecimento, de descontentamento e tédio, não atuam sempre como forças conscientes, mas como forças vitais e plasmadoras que se localizam nas profundezas da essência humana e irritam constantemente a parte meio sadia e meio doente. Se o paciente em questão tivesse a força de vontade e a cultura anímica necessária para realmente esquecer seu estado pelo menos durante algum tempo, criaria tal satisfação que, a partir dela, poderia buscar a força para prosseguir. Se pudesse esquecer seu estado e resolver decididamente não levá-lo em conta, se pudesse empregar as forças anímicas assim liberadas em conteúdos espirituais, em algo que o elevasse e o satisfizesse interiormente em sua alma, se pudesse libertar essas forças que, de outro modo, estão sempre ocupadas na vivência dos sentimentos de dor, de opressão, de pontadas e tudo o mais, isto lhe proporcionaria uma grande satisfação. Ora, quando não experimentamos esses sentimentos, temos as forças livres. Elas ficarão disponíveis. Obviamente, não adianta muito simplesmente dizermos que não queremos mais dar atenção a essa opressão, a essas pontadas, e assim por diante, pois se não empregarmos as forças assim libertadas em algo espiritual, os malestares anteriores logo estarão de volta. Mas se empregarmos essas forças em um conteúdo espiritual que absorva completamente nossa alma, constataremos estarmos atingindo, por um caminho complicado, o que de outro modo nosso próprio organismo conseguiria sem nossa intervenção, pela superação do processo patológico. É claro que o paciente deve ter o cuidado de não preencher sua alma justamente de uma maneira diretamente relacionada com sua doença. Por exemplo, se alguém sofre de um enfraquecimento da visão e, para não pensar na fraqueza de seus olhos, procura assimilar forças espirituais por meio da leitura, isso obviamente não o conduzirá ao resultado desejado. Nem é preciso ir muito longe para buscar pequenas provas. Cada um pode notar em si próprio que, no caso de uma leve indisposição, muito o ajuda a esquecê-la, especialmente quando o esquecimento é causado por uma atividade dedicada a outro assunto. Trata-se de um esquecimento positivo, sadio. Temos aí uma indicação de que não somos completamente impotentes contra os efeitos kármicos de erros cometidos no decurso da vida, de vidas anteriores, manifestos sob forma de doenças. Com efeito, temos de admitir o seguinte: se reconhecemos que o ocorrido na vida entre o nascimento e a morte, estando sujeito a um julgamento moral, sentimental e intelectual, não pode, numa vida, penetrar tão fundo a ponto de causar uma doença orgânica, mas no período entre a morte e o nascimento pode aprofundar-se suficientemente para provocar enfermidade, então deveria haver também a possibilidade de reverter esse processo para um processo consciente. A questão pode também ser colocada da seguinte maneira. Se doenças ocorrem como efeito kármico de vivências espirituais ou outras, provocadas pela alma ou experimentadas por ela, se, portanto, as doenças são metamorfoses dessas causas, acaso não poderíamos imaginar ou constatar por experiência espiritual que a doença, o produto da metamorfose, é evitável à medida que substituímos o processo de cura, o que é buscado nas regiões orgânicas e trazido sob forma de doença para a nossa educação, pela contrapartida espiritual, por seu equivalente espiritual? Que, se formos bastante sábios, a doença poderá ser metamorfoseada num processo espiritual, e a autoeducação que devemos realizar por meio da doença seria realizada pelas forças de nossa alma? Desejo novamente ilustrar por meio de um exemplo que tal alternativa faz parte do mundo real. E mais uma vez quero frisar que só trago exemplos investigados pela ciência espiritual. Não se trata de apresentações hipotéticas, mas de casos. Por isso, não me peçam logo uma lista completa, pois não apresento hipóteses, mas casos que devem ser tomados como tais. Imaginemos que uma pessoa seja acometida de sarampo, já em idade adulta, e que queiramos procurar a relação kármica desse caso. Verificamos então que o sarampo ocorreu como efeito kármico de acontecimentos numa vida passada, os quais podemos descrever da seguinte maneira. Numa vida anterior, a individualidade em questão não mostrou muito interesse pelo mundo externo. Estava ocupada consigo mesmo, embora não de uma maneira grosseiramente egoísta. Uma pessoa, portanto, que refletiu e estudou muito, porém não a respeito dos fatos do mundo exterior, e sim permanecendo confinada em sua própria vida anímica. Hoje também existem muitas pessoas que acreditam poder resolver os problemas do mundo pelo ensimesmar-se, pela cisma. Na individualidade a que me refiro, reinava o anseio de lidar com a vida, cismando sobre a melhor maneira de se comportar nesta ou naquela situação. A fraqueza de alma daí resultante no decurso da vida fez com que, na vida entre a morte e o novo nascimento, fossem geradas forças que vieram expor o organismo, numa idade relativamente avançada, a um ataque de sarampo. Nesta altura, cabe uma pergunta. Temos, de um lado, o ataque de sarampo, efeito kármico físico de uma vida anterior, mas como se apresenta o estado anímico, já que a vida anterior produz, como efeito kármico, também um determinado estado anímico? Ela se apresenta da seguinte maneira. Na vida em que também ocorreu o ataque de sarampo, a pessoa estava repetidamente sujeita a ilusões. Essas ilusões devem ser consideradas como consequência kármico-anímica dessa vida anterior, e o surgimento do sarampo como consequência kármico-física dessa vida. Imaginemos agora que essa pessoa, antes de ter o acesso de sarampo, houvesse conseguido fazer algo para aprimorar-se totalmente, isto é, adquirir tamanha força anímica que não ficasse mais sujeita a qualquer espécie de ilusões. Aí, a força anímica assim educada teria impedido a ocorrência do sarampo, pois o que já havia provocado pela formação dessa natureza humana teria encontrado sua compensação mediante as forças anímicas mais intensas, desenvolvidas pela autoeducação. Não posso, naturalmente, falar durante meio ano sobre essas coisas, mas se os senhores olharem amplamente para a vida e considerarem sob este prisma as particularidades que se apresentam como experiências, irão sempre descobrir que o conhecimento exterior confirma, até nos detalhes, as afirmações feitas aqui. E o que acabo de dizer a respeito do sarampo pode esclarecer por que essa doença faz parte justamente das doenças infantis corriqueiras. Ora, as características a que me referi ocorrem em muitas vidas, especialmente em determinadas épocas. Graçaram em muitas vidas. E quando tal personalidade penetrar na existência, procurará corrigir o quanto antes nesse aspecto, no período entre o nascimento e a época normal do surgimento das doenças infantis. Passará pelo sarampo com o intuito de exercer uma autoeducação orgânica, pois, via de regra, nessa idade, ainda não pode tratar-se de uma educação anímica. Disso se conclui o seguinte: podemos realmente dizer que, em certo sentido, a doença pode ser revertida para um processo espiritual. Há nisso algo sumamente importante. Se esse processo for assimilado pela alma como máxima de vida, produzirá uma concepção que atuará sobre a alma de modo terapêutico. Não é de admirar que, em nossa época, possamos atuar tão pouco sobre as almas. E quem hoje compreender a época do ponto de vista da ciência espiritual, entenderá por que tantos médicos podem ser materialistas, desesperando-se ante uma influência anímica. Ora, a maioria das pessoas não se dedica a algo que contenha uma força frutífera. Todas as abordagens que hoje preenchem a literatura comum não têm qualquer força frutífera para as almas. Por isso, o indivíduo que deseja atuar em prol da ciência espiritual sentirá em sua atividade antroposófica também algo eminentemente terapêutico, pois os conhecimentos espirituais da humanidade podem, por seu lado, trazer algo capaz de fluir para a alma de modo que a mesma seja afastada do quadro formado pela organização corpórea. Apenas não se deve confundir o que se apresenta no início desse movimento com o que pode ser realmente o movimento. Para dentro do movimento antroposófico são trazidas efetivamente coisas que também graçam no mundo exterior, ou seja, ao tornar-se antroposófos, muitas vezes os homens levam ao encontro da antroposofia exatamente os mesmos interesses que possuem pelas coisas lá fora, inclusive todos os maus costumes que lá fora adotam. Muita coisa dos lados sombrios do nosso tempo é levado para dentro dela. Mas, quando algum desses lados sombrios se manifesta, muita gente afirma que é efeito da antroposofia. E essa é uma explicação bastante gratuita. Vendo o fio kármico estender-se de uma encarnação à outra, na realidade captamos só um lado da verdade. Haverá ainda para quem souber discernir como o fio kármico se estende através das encarnações, muitas perguntas que serão abordadas no decurso destas palestras. Em primeiro lugar, temos de aludir à seguinte questão: como podemos diferenciar entre uma doença para a qual podemos indicar causas exteriores e outra fixada de tal modo na própria organização humana que se justifique afirmar ter advindo por si, não havendo uma causa exterior? As coisas não são exatamente assim. Mas, de certo lado, se justifica afirmar que surgem doenças para as quais o homem, em seu interior, está particularmente predisposto. Para numerosas manifestações patológicas, será possível indicar causas exteriores. Temos de invocar causas exteriores, naturalmente não para tudo, mas para muitas coisas que nos sucedem de fora. Se, por exemplo, quebramos uma perna, teremos de atribuí-lo a causas exteriores. Também temos de acrescentar às causas exteriores o que acontece por meio do clima. E, igualmente, os inúmeros casos patológicos cujas causas devem ser buscadas nas más habitações urbanas. Aí, novamente, se nos abre um campo enorme. E para quem vê o mundo com certa experiência, É também explicável que a atual tendência da medicina seja buscar as causas das doenças em influências exteriores, principalmente nos bacilos, a cujo respeito um cavaleiro cheio de espírito disse, não sem razão, que hoje em dia as doenças vêm dos bacilos, tal qual antigamente se dizia que vinham de Deus ou do diabo. No século XIII se afirmava que as doenças vêm de Deus e no século XV que vêm do diabo. Mais tarde se dizia que vinham dos humores e hoje que vêm dos bacilos. Essas são as opiniões que se revezaram no decorrer dos tempos. Temos, pois, de falar em causas exteriores da doença ou da saúde humana. E aí o homem contemporâneo pode ser facilmente tentado a empregar uma palavra que, no fundo, é muito apropriada para trazer desordens a toda a nossa visão do mundo. Se alguém perfeitamente sadio entrar numa região infestada pela gripe ou pela difteria e depois adoecer, sendo um homem de hoje, ele estará muito certamente propenso a dizer que recebeu o germe da doença por ter ido àquela região. Então, usará facilmente o termo acaso. Hoje em dia, fala-se facilmente em influências casuais. A palavra acaso é uma verdadeira cruz para qualquer cosmovisão. E enquanto não se fizer uma tentativa de ter bem claro em mente o que se designa com tanta facilidade como acaso, tampouco se poderá avançar no sentido de uma cosmovisão razoavelmente satisfatória. Portanto, estamos agora no ponto de partida do capítulo intitulado Doenças Naturais e Casuais do Homem. Não podemos prosseguir de outra forma, senão tentando introdutoriamente lançar um pouco de luz sobre a palavra acaso. Não seria o próprio acaso algo que nos devesse trazer desconfiança em relação ao que o homem entende hoje tão facilmente por esse termo? Em certa ocasião já chamei a atenção para que um homem espirituoso do século XVIII disse certa vez, não sem razão, referindo-se ao costume de se erguerem monumentos a grandes inventores, descobridores, etc. Abre aspas. Se considerarmos objetivamente o decurso da história, a grande maioria dos monumentos deveria ser erguida em homenagem ao acaso. Fecha aspas. Estranhamente, ao estudar a história, podemos fazer descobertas notáveis acerca do que se esconde por detrás do acaso. Já lhes contei que a descoberta do telescópio é devida a brincadeiras de crianças com vidros óticos, numa oficina ótica. Disso resultou um contexto que levou alguém a construir o telescópio. Poderíamos também citar a famosa lâmpada na Catedral de Pisa, que, à vista de milhares de pessoas, já havia anteriormente realizado suas oscilações com a mesma regularidade com o que o fez diante de Galileu. Mas foi só Galileu quem examinou a relação entre as oscilações e o andamento de sua circulação sanguínea, descobrindo dessa forma as leis do pêndulo. Sem as leis do pêndulo, toda a nossa vida cultural teria um aspecto diferente. Procurem descobrir um sentido na evolução da humanidade e depois vejam se ainda se sentem inclinados a dizer que, na situação de Galileu, por exemplo, só reinou o acaso, levando-o a esta descoberta tão importante. Tomemos, porém, um outro caso. Pensemos no que significa a tradução da Bíblia feita por Lutero para todo o mundo da cultura europeia. Pensemos na profunda influência que ela exerceu sobre o sentimento e o pensamento religioso, e de outro lado, sobre a formação do que chamamos de língua alemã escrita. Quero só apresentar o fato sem interpretá-lo, frisando apenas a profunda influência que exerceu. Os senhores, porém, precisam tentar ver um sentido naquela educação da humanidade que se realizou no decorrer de vários séculos, graças à tradução da Bíblia feita por Lutero. Ao tentarem ver um sentido nisso, considerem justamente com o que, o mais inteligente possível, podem dizer a respeito do sentido da evolução desde os séculos XVI e XVII. O seguinte fato. Até certo momento de sua vida, Lutero dedicou-se intensamente a tudo o que, pela leitura da Bíblia, pudesse conduzir sua própria personalidade a uma espécie de filiação a Deus. Ele havia passado do hábito dos agostinianos de ler preferencialmente os pais da Igreja para o prazer de ler a própria Bíblia. Tudo passou a favorecer que, em sua alma, o sentimento de filiação divina se inflamasse, tornando-se um sentimento abrangente. Foi nesse contexto que ele se dedicou ao seu magistério teológico no primeiro período de Wittenberg. O fato que desejo agora realçar é o que Lutero tinha uma certa aversão à obtenção do título de doutor em teologia. Mas, numa conversa casual, ao sentar-se com um antigo amigo do convento dos agostinianos em Erfurt, ele foi realmente persuadido a conquistar o barrete de doutor em teologia. Isto, porém, significou-lhe voltar uma vez mais ao estudo da Bíblia. Portanto, o fato fortuito de haver reencontrado o amigo levou-o a um novo estudo da Bíblia e ao resultado disso. Procurem ligar o sentido da evolução dos últimos séculos ao fato de Lutero se haver sentado com esse amigo e se haver deixado persuadir a conquistar o barrete de doutor em teologia. Os senhores serão então forçados a fazer uma combinação notoriamente estranha entre o sentido da evolução e o evento casual. Com base no que foi dito, os senhores chegarão à conclusão de que talvez o acaso pudesse ter um significado diferente do que normalmente se pensa. Normalmente se imagina que o acaso seja algo que, por assim dizer, não se deixa explicar inteiramente pelas leis da natureza, pelas leis da vida, transcendendo o que é passível de explicação. Ao que foi dito, adicionemos o fato que já várias vezes nos ajudou a compreender tantos aspectos da vida. O fato de o homem, a partir de sua existência na Terra, ter estado sujeito, em sua individualidade, às forças dos princípios luciféricos e arimânicos. Essas forças e princípios interferem constantemente na existência humana. As forças luciféricas atuam mais apoderando-se do interior do corpo astral humano, enquanto as forças arimânicas atuam mais por meio do que o homem acolhe como impressões exteriores. Naquilo que acolhemos do mundo exterior residem as forças arimânicas, e naquilo que surgem na alma e atua nela como desejo e desinteresse, como paixão e assim por diante, residem as forças luciféricas. Ora, tanto o princípio luciférico como o arimânico nos induzem a ilusões. O princípio luciférico faz com que nos iludamos acerca do nosso próprio interior. Faz com que possamos julgá-lo erradamente, vendo nele uma ilusão. Considerando a vida racionalmente, Os senhores não terão dificuldade em avistar esse Maia em sua própria vida anímica. Tentem considerar quão frequentemente o homem procura convencer-se de que faz isto ou aquilo por esta ou aquela razão. Normalmente, porém, ele o faz por uma razão bem diversa, essencialmente mais profunda, mas em sua consciência superior, explica a si mesmo de uma maneira bem diferente a ação a que é compelido, por ira ou paixão. Em verdade, procura decretar a inexistência daquilo que o mundo não aprecia. E quando impelido a algo por motivos bem egoístas, o indivíduo esconderá seus impulsos grosseiramente egoístas sob uma fantasia não egoísta, explicando por que a ação deve de ser cometida. Via de regra, ele próprio não sabe que procede dessa maneira. Quando o sabe, surge, habitualmente, o começo de uma mudança para melhor, com um certo sentimento de vergonha. O pior é que ele é impelido a um ato a partir das profundezas de sua alma, inventando depois um motivo que o teria determinado a agir assim. Isso até os psicólogos modernos já perceberam. Mas é só por haver tão pouca formação psicológica em nossos dias que as verdades assumem formas tão grotescas, como no caso dos psicólogos materialistas de hoje. Eles chegam a interpretações deveras peculiares da vida. Quem, como pesquisador espiritual, se aperceber de tal fato, discernirá naturalmente seu verdadeiro significado e notará a característica dos elementos agindo juntos, a consciência e o que atua abaixo de seu limiar como causas mais profundas. Defrontando-se, porém, com os mesmos fatos, um psicólogo materialista procederá de maneira diferente. Irá logo excogitar uma teoria sobre a diferença entre o pretexto que o indivíduo adota para uma ação e o verdadeiro motivo. Tomando, por exemplo, os suicídios de estudantes, hoje tão notórios, o psicólogo dirá que o pretexto invocado não é o verdadeiro motivo. Os verdadeiros motivos estariam situados bem mais profundamente. Na maioria das vezes, residiriam numa vida sexual transviada. Esses motivos seriam transformados e chegariam à consciência como causas falazes. Essa interpretação pode até ser correta em muitos casos, mas o observador dotado de um pensamento psicológico realmente mais profundo nunca fará dela uma teoria geral. Uma teoria dessas pode ser facilmente refutada, pois seu defensor deveria lembrar o seguinte: se de fato o caso se apresentar de modo que o pretexto seja nada e o motivo seja tudo, poder-se-ia aplicar isto ao próprio psicólogo, dizendo-lhe, abre aspas, também em teu caso, o que aqui apresentas e desenvolves como teoria não passa de pretexto, procurando-se causas mais profundas, a aquelas indicadas por ti, talvez sejam de idêntica natureza. Fecha aspas. Se tal psicólogo tivesse aprendido seriamente, porque é impossível um julgamento erigido sobre uma conclusão do tipo, abre aspas, todos os cretenses são mentirosos, fecha aspas, sendo um julgamento desse tipo equivocado se emitido por um próprio cretense, ele teria aprendido a razão de ser das coisas e também por que surgem estranhos círculos viciosos quando, em certas áreas, as afirmações podem retroagir sobre quem as emitiu. Em todos os âmbitos da nossa literatura, porém, A formação verdadeiramente mais profunda só existe em escala muito reduzida. Portanto, normalmente as pessoas não se apercebem, de modo algum, do que estão fazendo. Por isso é absolutamente necessário, justamente para a ciência espiritual, que tais confusões lógicas sejam evitadas em todos os sentidos. Quem menos evita essas confusões lógicas são os filósofos modernos que se ocupam com psicologia. Nosso exemplo foi um caso típico. Vemos aí como as influências luciféricas pregam peças ao homem, transformando sua vida anímica em maia e dando-lhe a ilusão de motivos bem diferentes do que verdadeiramente reinam em seu interior. Nesse âmbito, o homem deveria tentar dispor de uma autoeducação mais severa. Hoje em dia, em geral, maneja-se a palavra muito facilmente. Porém, essa palavra é também um terrível sedutor. Basta soar bem e deixar uma leve impressão de que uma sentença representa uma ação benfazeja, e logo o tom melodioso da sentença induzirá as pessoas a acreditarem que o motivo alegado esteja na alma, quando na realidade o princípio egoísta pode estar por detrás, não precisando o indivíduo dar-se conta dele, porque nem sequer tem vontade de desenvolver o verdadeiro autoconhecimento. Vemos assim, de um lado, Lúcifer atuando. Como é que atua Árima, de outro? Árima é o princípio que se mescla em nossas percepções e, a partir de fora, se instala em nós. Ele exerce atuação mais forte nos casos em que temos a seguinte sensação, abre aspas, aqui não consegues mais acompanhar com teu pensar. Neste caso, chegaste com ele a um ponto crítico, onde ele começa a se emaranhar. Fecha aspas. Aí o princípio arimânico aproveita a oportunidade para penetrar em nós como se o fizesse através de uma fenda do mundo exterior. Se seguirmos o curso dos acontecimentos mundiais e considerarmos aqueles mais relevantes, tomando, por exemplo, a física de hoje e remontando até o momento em que Galileu estava sentado no interior da Catedral de Pisa, sob a lâmpada que oscilava, poderemos tecer, acerca de todos os fatos, uma rede de pensamentos que facilmente nos esclarecerá sobre o assunto. Em todos os momentos, as coisas serão claras, mas quando chegarmos ao ponto da lâmpada que oscila, nossos pensamentos se embaralharão. Esta é a janela pela qual as forças arimânicas penetram em nós mais intensamente, quando então nosso raciocínio cessa de captar nos acontecimentos o que poderia trazer razão e compreensão ao assunto. Mas aí também se situa aquilo a que chamamos acaso. Situa-se onde Árima se torna mais perigoso, pois o homem chama de casuais os fenômenos que ele pode mais facilmente ser iludido pela influência arimânica. Assim, o homem aprenderá a compreender que o que eventualmente chama de acaso não reside na natureza dos fatos, mas nele mesmo, em sua evolução. E deverá paulatinamente aprender a discernir entre maia e ilusão, isto é, a discernir as coisas em que Árima atua mais intensamente. É sob esse prisma que deveremos abordar os fenômenos ao pretendermos falar sobre importantes causas de doenças e sobre a evolução de algumas delas. Precisaremos, primeiro, procurar entender até que ponto não se trata de acaso quando uma pessoa toma precisamente o trem que pode conduzi-lo à morte, ou como se dispõem as coisas pelas quais a pessoa, justamente em determinada idade, expõe-se a um germe patogênico ou a uma doença. E se nos ocuparmos das coisas com uma percepção aguçada, estaremos em condições de compreender ainda mais profundamente a essência e todo o significado do estado de doença e do estado de saúde para a vida humana. Hoje tive de mostrar mais detalhadamente como no interior do homem Lúcifer conduz à ilusão e Ahriman se mescla às percepções exteriores, levando a Maia. Como Lúcifer atua quando o homem cria para si a ilusão de um falso motivo, e como a falsa hipótese frente ao mundo das manifestações, a ilusão por meio de Ahriman, leva-nos à hipótese de um acaso. Tive de elaborar esse fundamento antes de poder mostrar como os acontecimentos kármicos, os resultados da vida anterior, também atuam no homem, esclarecendo também as manifestações onde causas exteriores aparentemente fortuitas levam à produção de doenças. Fim da quinta conferência.